Projetos já podem ser inscritos no edital de emendas participativas do deputado Mário Mota. E é com o deputado que eu converso agora. Prazer em ouvir o deputado. Como vai? Bom dia.
Joel, querido, amigos da nossa Marconi, parabéns para vocês pelo dia de ontem, Dia Internacional do Rádio. É um prazer muito grande e antecipo o meu agradecimento mais uma vez por esse brilhante espaço que me é aberto para poder falar de um único ponto para tanta gente ao mesmo tempo aí no sul de Santa Catarina. Aliás, é um milagre do rádio, Joel, pelo qual eu sou apaixonado e você sabe disso.
Verdade. Algum tempo no Notícias da Manhã da CBN, não, deputado?
26 anos, Joel. 36 no Jornal do Almoço e 26 no Notícia da Manhã. Aliás, eu tive o privilégio, como radialista, você deve imaginar a emoção ao lembrar disso, e trabalhar na Diário da Manhã, antes de virar CBN, antes de assumir a sigla CBN Nacional. Então, é sem dúvida um privilégio ter vivenciado isso. Não me considero aposentado para o jornalismo. Devo voltar a qualquer momento com um programete denominado Minuto Mário Mota em várias emissoras pelo Estado, independente da questão político-partidária. Eu sei que não é fácil as pessoas compreenderem isso, mas a minha intenção é não me afastar do jornalismo, que me deu, sem dúvida, um imenso cabedal de amigos, de conhecidos e de relacionamento em Santa Catarina, e que me ajudou, sem dúvida, pela criação de uma certa coerência ao longo desse período todo, um sentido de credibilidade que os meus eleitores hoje, 56.300 eleitores em 271 municípios do Estado, me ofertaram. É uma responsabilidade imensa, meu amigo, porque a única coisa que eu me comprometi a fazer é trazer para a política os mesmos princípios e valores que mediaram a minha vida nas comunicações. E eu estou lutando bastante. Estou bastante feliz com o que a gente já conseguiu fazer dentro da política tradicional, com ideias que não são muito regulares, muito normais para isso. Estamos aí.
Bom, uma delas, deputado, é exatamente a nossa conversa, que é o edital de emendas participativas, que na verdade foi lançado agora, 2025, o edital no último dia 10, deputado. Queremos ouvi-lo.
Esse é o terceiro edital do nosso mandato. Aconteceu nos dois primeiros anos de mandato, entidades de todo o Estado podem inscrever projetos pleiteando os recursos das emendas impositivas, projetos que serão avaliados por uma banca técnica aqui do gabinete. Eles precisam ser de, no mínimo, R$100 mil cada projeto. Quantos a entidade tiver, vale para ONGs não governamentais sem fins lucrativos, desde que estejam regularizadas, legalizadas, com diretoria, com CNPJ, enfim, vale para prefeituras municipais que tradicionalmente são aquelas mais beneficiadas com as emendas dos deputados, de uma maneira quase que natural. Quer dizer, hoje se imagina que seja normal um dado ter dinheiro do orçamento na mão para entregar numa prefeitura a bel prazer. E define para quem vai dar, com quem vai trabalhar e a quem vai contribuir dar. Eu sempre fui um crítico disso, quando estava na CBN, quando estava no Jornal do Almoço. Eu não compreendi que eu tenho que ter.
É. Bom, nós perdemos o...
Por esse motivo que a gente acabou fazendo o edital. Houve algum corte?
Tivemos um corte, vamos ver se a gente consegue refazer, para que a gente possa ouvir bem o deputado Mário Mota. Teve um pequeno corte, né? Desde Florianópolis. Claro que nós estamos falando de uma situação que chama atenção, já é a terceira edição, né? O terceiro edital, na verdade, de emendas participativas 2025. Esta é a edição de 2025. Tá? Conseguimos refazer o contato. Deputado, o senhor falava exatamente, né, sobre, e até já emendo uma pergunta, tendo como base os dois anos, né, os dois primeiros os editais que foram realizados, que avaliação o senhor tem das... agora vamos para o terceiro. Mas como foram os dois anteriores, deputado?
Vou ver se estou chegando bem agora aí, tudo
isso,
bem?
Estamos ouvindo bem.
Então vamos lá. O primeiro edital feito, tão logo tomei posse, ele recebeu 483 projetos de todo o Estado. Nós dividimos o Estado em 6 regiões, levantamos o IDH de cada uma dessas regiões. As regiões mais pobres, e aí eu cito, a primeira região mais pobre do Estado é a região da Amures, a região serrana, Lages e os 18 municípios do seu entorno. A segunda região mais pobre, Joel, lamento dizer, mas é a região sul. Incrivelmente, eu assustei quando vi isso, recebeu 19% desse volume de recursos que nós tínhamos, e das 483 projetos que recebemos, nós conseguimos contemplar 46 no primeiro ano. No ano passado, nós recebemos mais 403 projetos. Contemplamos, aí na região sul, por exemplo, 9 projetos, 12 na região serrana, 14 nas instituições do oeste, 11 na região norte, 11 na Grande Florianópolis e 6 no Vale do Itajaí. E agora estamos completando, porque houve um aumento no valor que tinha cada gabinete para distribuir em emendas, com a aprovação nos últimos dias, nos estertores de 2024, foi aprovado aqui na LESC um aumento do percentual a ser dividido entre os deputados para distribuição com emendas. Era 1% do orçamento do Estado dividido em 40 pedacinhos iguais. Com a aprovação de mais 0,55 no final do ano, agora cada gabinete tem 1,55 dividido por 40, portanto, 1/40 de 1,55. Era aproximadamente 10, 12 milhões lá atrás, agora passa a 18 milhões por ano, o que dá para cada deputado um montante do orçamento do Estado, portanto, não é dinheiro público não existe, o que existe é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro do pagador de impostos, o que dá ao deputado aproximadamente 70 milhões em 4 anos de mandato. Nós estamos com nosso edital aberto agora, até setembro, através do site deputadomariomota.com.br, deputado Mário Mota, tudo junto, Mota com dois T's, .com.br. Basta qualquer prefeitura da região, qualquer ONG, instituição não governamental, sem fins lucrativos, entrar nesse site. Qualquer instituição ligada ao governo do Estado de Santa Catarina, regionalmente, também elas podem solicitar, apresentar projetos. Os projetos são avaliados por uma equipe técnica do nosso gabinete e, certamente, a nossa intenção é que a avaliação dessas propostas, feita de forma transparente por essa equipe técnica, leve em consideração a relevância, o impacto direto na vida de cada vez mais catarinenses.
Deputado, tem a impressão que tanto a primeira como a segunda edição também nós tivemos, me parece, áreas de principalmente saúde, educação, assistência social, infraestrutura. Não fugiu disso, deputado?
Não, porque normalmente a solicitação do governo do Estado, no mínimo, é para que a gente obedeça educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e assistência social. Nós, no nosso gabinete, acrescentamos, junto com educação, uma barrinha e cultura na frente. Portanto, é educação e cultura. Por quê? Porque, por exemplo, nós recebemos um projeto no ano passado para pagamento neste ano, da Fundação Lagunense de Cultura, que não é tão longe daí. E a pretensão da Fundação era retomar o Cine Teatro Mussi, que é aquele prédio cor-de-rosa, bicudinho, tem praticamente no centro de Laguna, que você deve se lembrar. Sim. É o último dos 11 cinemas que Laguna já teve, era o último existente, mas que hoje funcionava só como teatro, porque todo o equipamento de projeção, de áudio, havia estragado. Era aquele antigo ainda, aquele projetor que pegava fogo no fumigo. Então, houve um projeto deles, um projeto que não foi tão barato, 190, 500 mil reais, E o projeto foi contemplado no nosso edital número 2. Laguna volta a ter um grande, um bom cinema com um projetor 4K, com áudio hi-fi, como a gente chama, alta fidelidade. Quem sabe para organizar o que já temos com muito sucesso em Gramado, por exemplo, um festival de cinema de Laguna. A cidade precisa ter alternativas para atrair as pessoas a conhecer o que é um patrimônio histórico, nacional, mundial. Anitta Garibaldi é a heroína de vários mundos, Itália, inclusive. Então, nós acrescentamos nos temas, além de educação, educação e cultura é um deles, saúde, segurança pública, infraestrutura, temos assistência social e um sexto tema, que é outros. Muita gente, nós recebemos vários projetos em que, por exemplo, uma escolinha no contraturno escolar, num bairro da cidade, em que um professor de educação física, um ex-atleta de futebol, tem uma associação realizada, montada, e ele faz um trabalho maravilhoso, retomar as crianças fora do horário de escola com o esporte. Bom, o que é isso? É educação? Claro que é. É cultura? Claro que é. É saúde? Não tenho dúvida. É segurança pública? Completamente segurança pública. As crianças não vão ficar por aí aprendendo coisas erradas. Então ele pode inscrever o projeto dele em qualquer um dos temas. Naquele que ele entender vai ter mais chance na sua região e dentro desse tema para ser contemplado com o valor. Repito, o valor mínimo do projeto é R$100 mil, mas pode ser mais, não há problema, dentro das possibilidades de atendimento ao maior número possível de integrantes da sociedade catarinense. A intenção é, da forma mais justa, mais transparente, mais idônea, que as pessoas possam acompanhar, inclusive, a escolha dos projetos pelo próprio site. Nós já temos ali divulgado todos os projetos que foram contemplados nos dois primeiros anos, em que pé se encontra, porque a nossa equipe de gabinete é a primeira a ir fiscalizar se o projeto está sendo desenvolvido como prometido. Então, não há nenhuma ideia de qualquer tipo, me perdoe a expressão, mas de barganha. Toma lá essa emenda, me devolva depois da forma que você achar mais lógico e mais lógica, quem sabe dentro do processo eleitoral do ano que vem, por exemplo. Não é isso que eu quero. Não foi isso que me motivou a vir para a Assembleia, tanto assim que eu votei contra o 0,55 de aumento. Fui voto vencido, evidente, não vou devolver o dinheiro, porque ele vai ser diluído entre os outros gabinetes. Prefiro continuar fazendo desta forma, porque de alguma forma eu estou tentando também provocar a ideia, o raciocínio, o pensamento, melhorando a compreensão do eleitor e dos meus colegas também, sobre a melhor maneira de utilizar um dinheiro que não é público, eu repito, é um dinheiro do orçamento do Estado, que deveria ser integralmente aplicado pelo Executivo, por isso o nome dele é o Executor do Orçamento, nós somos legisladores e fiscalizadores. Mas estou feliz com a forma como encontramos de balizar essa distribuição e estimula as pessoas e suas instituições, prefeituras, e instituições estaduais a participarem. As inscrições vão até setembro, dia 7 de setembro. E a nossa intenção é, no dia 2 de outubro, divulgarmos os projetos que forem contemplados. Ou que conquistarem, porque, na verdade, nós não vamos contemplar ninguém. Os projetos é que vão conquistar a emenda, até para eles entenderem que o deputado não está dando dinheiro para ninguém. O dinheiro não é meu. O dinheiro é do orçamento, o dinheiro é dos contribuintes catarinenses, meu querido Joel.
O prazo até 7 de setembro, divulgação do resultado dia 2 de outubro, site deputado Mário Mota, com dois T's, .com.br. É isso, né, deputado?
Resumidamente isso, agradeço mais uma vez o carinho deste espaço que vocês me concedem, aliás, um espaço privilegiadíssimo. Eu comecei falando de rádio e vou terminar falando de rádio. É impressionante como esse veículo foi o que mais soube aproveitar a internet, meu querido Joel. Eu fico muito feliz porque eu sei da força do rádio regional. por mais que tenhamos bons programas, por exemplo, na TV aberta ainda, nos noticiários pela manhã, meio-dia e tudo mais, rádio regional é de uma credibilidade que as pessoas estão próximas de você. Você sai na rua daqui a pouquinho, o teu ouvinte te cobra a tua informação, João. Então, eu sei da força que tem o rádio regional. Por isso, eu sou imensamente grato, João.
Nós que agradecemos pela gentileza de sempre, a conversa aqui com o Sul do Estado. Vou pedir para a produção mandar uma foto para o senhor, que eu coloquei na live aqui na transmissão. Tu consegue mandar aquela foto, Ed? Vamos ver se o Ed vai conseguir mandar. Quero ver se o senhor vai lembrar. Não era, a última vez que eu conversei, não, a última vez foi aqui do estúdio. Essa não era, infelizmente, uma situação boa, né? Mas era como uma cobertura do jornalismo. Vai entrar no teu WhatsApp aí, deputado. Vamos ver se o senhor vai. Não sei se o senhor consegue observar, né? Está conversando paralelamente com a gente. Mas, enfim.
Eu lembro. Ah, sim, claro que me lembro.
Lembrou?
Aliás, o trabalho mais difícil que nós dois tivemos que fazer.
É verdade.
Eu acabei sendo, eu ia dizer convidado, mas na verdade foi uma convocação, porque tanto a prefeitura de Chapecó quanto a Chapecoense, eles não conseguiam encontrar ninguém para fazer o cerimonial da chegada dos corpos da Chapecoense. Acho que é isso, não é?
Isso, exatamente.
Deixa eu ver aqui, exatamente, no comecinho de dezembro daquele fatídico acidente aéreo que aconteceu em Medellín, na Colômbia. E eu estava lá em Chapecó com o Roberto Alves, cobrindo para então a RBS, aquela semana toda. E quando chegou na sexta-feira à noite, a diretoria da Chapecoense estava na TV, lá em cima no morro, eu estava no hotel com o Roberto. Aí toca o telefone, disse Mário Eurico, que era meu diretor de jornalismo, o pessoal da Chapecoense está perguntando se você tem condições psicológicas para fazer o cerimonial da chegada dos corpos. Por que essa pergunta psicológica? Porque nós também tínhamos perdido 5 colegas, 3 daqui de Santa Catarina e 2 do Rio Grande do Sul, que integravam aquele avião e que faziam parte da equipe de esportes da RBS. E eu estava muito abalado, evidentemente, como todos os colegas. Mas trabalho é trabalho, e foi solicitado, eu disse, farei o possível para representar os meus queridos colegas, que eu imagino estejam completamente destruídos com essas informações. Gente, Chapecó, eu estava conversando ontem, curiosamente, com o Ivan Carlos. O Ivan Carlos era o chefe de esporte, se não me engano, da rádio Chapecó, e ele era o narrador principal. E acabou, de tanta generosidade que tem, deixando o segundo narrador ir transmitir a primeira partida das finais da Copa da nossa Sul-Americana.
Gelson Galhotto.
Exatamente. Ele acabou abrindo, disse, não, você vai, é um presente para você, um prêmio. Você faz um trabalho maravilhoso como segundo narrador, e o Ivan era o primeiro, e o Ivan acabou não indo por isso. E ontem eu estava falando com... Aliás, Giovanni Martinelli estava aqui no estádio Orlando Scarpelli ontem também, transmitindo futebol para lá, e a gente estava lembrando com Roberto Alves, com Salles Júnior, esta passagem. Foi muito triste. Acabou sendo este trabalho transmitido para 16 países pela Rede Globo, com o próprio Galvão Bueno narrando, mas foi algo que provavelmente marcou a nossa vida, meu querido amigo. Ela nos une, de alguma forma, pelo sofrimento.
É verdade. Bom, 9h32, deputado, prazer em ouvi-lo. Muito obrigado pela gentileza e converso com a Rádio Marconi. Bom dia, boa sexta-feira, bom fim de semana.
Mas eu fico muito, diria o Luiz Carlos Prates, pá, nem te conto, meu. Principalmente, e eu cada vez que falo para a Rádio Marconi, eu me lembro do nome Marconi, e pouca gente sabe, mas é o precursor da radiodifusão em nosso país. E a homenagem é mais do que merecida. Um abraço a vocês, muito obrigado, e vamos fazer uma grande sexta-feira, um grande fim de semana. Estarei sempre à disposição de vocês. Um abraço, Joel, um abraço a todos.